Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Fernando Boigues.
Olá, Kate. É um prazer estar aqui.
Eu sou Kate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Fernando Boigues nasceu em Álvares Machado, São Paulo, em 1951. Chegou ao Rio de Janeiro em 1979, onde fixou residência. É médico, psiquiatra e gestor. O Senhor Dorido e Outros Poemas é o seu livro de estreia. O livro apresenta um personagem que é uma espécie de alter ego do autor, que passa pelo amor, solidão e a brevidade da vida, com sensibilidade e capacidade de traduzir os vários sentidos do mundo. Fernando Boigues, eu imagino que a sua experiência na medicina tenha feito também diferença quando você escreveu esse seu livro e esses poemas.
Sim.
Tem muito do médico e daquilo que ele sentiu ao longo da vida junto com aquele outro ser humano que era o paciente?
Sim, tem muito do médico e tem muito da minha própria vida, né, dentro desse livro. É impressionante que quando a gente fala em poesia, a primeira coisa que a gente imagina são as rimas. Mas, na verdade, quando você começa a escrever, você, depois que escreveu, você se assusta porque você se colocou totalmente dentro da poesia. Algumas passagens em poemas são coisas que ou a gente sonha ou a gente imagina para as pessoas. Outras, as principais, são de fatos vividos mesmo, né? A minha mulher, a gente está junto há 42 anos, é o amor da minha vida e me deu duas filhas maravilhosas. O meu livro, até os poemas, vão desde os meus pacientes e de todo esse sofrimento em manicômios judiciários, em clínicas psiquiátricas, até na gestão de alguns hospitais e indo, né, logicamente, para o amor da Cat e das crianças. Né? As crianças que eu digo, minhas filhas e meus netos. Né? A minha mulher, a gente está junto há 42 anos, é o amor da minha vida e me deu duas filhas maravilhosas.
Quando a gente vê um livro como esse, gente, do Fernando Boigues, O Senhor Dorido e Outros Poemas, a gente vê tanta sensibilidade, poemas em que você, às vezes, você pensa, nossa, quem terá escrito? Na verdade, foi um médico que escreveu. Por isso eu abri o programa perguntando a você o que, que tinha aqui da sua experiência. E aí eu vou perguntar a você, antes de pedir a você que leia um dos poemas, fatos da sua vida profissional e que muitas vezes o marcaram, ou na possibilidade de resolver um problema e curar um paciente, ou na dor de ver o sofrimento dele. Porque isso tudo a gente encontra aqui nesse livro.
Isso mesmo, Kátia. Eu desde que porque esse ano está fazendo 58 anos que eu trabalho, né? Eu trabalho já há muitos anos, desde 8 anos de idade. No interior era assim, né? As crianças trabalhavam, não era nada obrigatório nem nada, mas as crianças trabalhavam. E então, já quando eu comecei a fazer medicina, já no segundo ano eu tive uma experiência muito forte dentro de um banco de sangue na Santa Casa. Eu morava dentro do banco de sangue. Então, nesse período, o pronto-socorro ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebia muitos baleados e esfaqueados da fronteira com o Paraguai. E então, automaticamente, sangravam muito, precisavam de muito sangue e eu que atendia. Quando havia alguma possibilidade de eu descansar, eu abria a minha cama campanha, aquelas camas de campanha, botava no meio, tirava minhas roupas dali de dentro e dormia. Assim ali eu fiquei durante um ano trabalhando. Já no terceiro ano eu fui morar numa clínica psiquiátrica, uma clínica de repouso. E nessa clínica de repouso, onde eu tive as minhas maiores experiências de vida com os pacientes, né? Das vezes a gente, éramos eu, Augusto e Renilde mais, mas quem morava dentro da clínica era Augusto e eu. E a gente, às vezes, cansado de tanto estudar e de tanto trabalho, aí quando a gente deitava, a gente ficava no sofá assistindo televisão na sala, a gente dormia. Quando acordava no dia seguinte, às vezes nossa cabeça estava no colo de algum paciente, porque a gente ficava muito cansado e nem via. E a gente viu muito sofrimento, porque a doença psiquiátrica é muito triste, é muito forte. E isso foi a minha vida de universitário. Quando depois eu fui para a aeronáutica, servi o trabalho lá de militar, fiquei 3 anos e meio ali na região, e ali eu tive uma experiência muito rica, porque além da psiquiatria que eu fazia para as três armas, eu era o único ali em Mato Grosso, eu fazia para aeronáutica, exército e marinha, né, ali em Ladário, eu também, como médico, tinha que fazer as missões na Amazônia, para atender os índios, tudo isso. E eu visitava, né, ia lá para ver os índios e tratar principalmente de malária, essas coisas todas. E uma experiência muito rica de uma região, Aripuanã, estava sendo formada ainda em 1976, 77. O município tinha 600 habitantes, era uma coisa muito pequena. E o Instituto Nacional de Preservação da Amazônia mandava os seus estudantes ou mestrandos para começar a testar o clima, toda a parte de agricultura, né, de criação de animais ali, e era muito lindo. E eu lembro que a gente ficava assim naquelas casas de palafitas por causa de onças e tudo mais, né? E aí a gente via lá a Cachoeira das Andorinhas, que é uma cachoeira belíssima, e aquela revoada de andorinhas era uma coisa muito grande. Aripuanã me traz muita coisa boa, porque foi numa dessas viagens eu tinha conhecido a Cat em Campo Grande, apesar dela ser carioca, ela tinha ido para lá, e atrasou um pouco a viagem, a gente ia ficar uma semana, ficamos 15 dias. Não, a gente ficou uma semana, efetivamente. E quando eu saí de Campo Grande, eu tinha conhecido ela e tinha me apaixonado por ela. E aí ela falou, quando você chegar, eu não estarei mais aqui. Aí eu falei, não, mas ela não pode fazer isso. Aí eu fui numa floricultura japonesa que tinha em Campo Grande, encomendei flores para todos os dias que eu estivesse fora. E quando eu voltei dessa viagem, que tinha sido uma viagem muito boa, muito produtiva, quem estava no aeroporto me esperando era ela. Né? Então, desde aí que a gente...
Gente, é tão bonito a gente ver isso, porque... O que se fala aqui é de uma história de amor, não é? É? E vocês estão em casa, os ouvintes não podem ver, mas eu vejo a emoção do Fernando Boigues ao falar dessa história. Os olhos, o brilho e também toda uma dedicação, não só a uma pessoa, mas também a toda a dedicação que essa pessoa teve à sua própria história, né, Fernando?
Isso.
Gente, e nesse livro do Fernando Boigues, O Senhor Dorido e Outros Poemas, ele tem um poema escrito para Cat. Eu queria que você, por favor, Fernando, fizesse a leitura desse poema, que é apenas um entre muitos e muitos que ele tem aqui, com os mais variados temas. Mas como ele falou dessa história de amor, eu vou pedir a ele que ele leia, por favor.
Vou tentar. Confidência para Cat. O colchão aumentou de tamanho pelo deserto de você. Como um doente mental depressivo, me encolho no canto, daquele que hoje parece o de uma cama king. Os lençóis brancos de puro algodão mil fios, sob a colcha também branca de piquê, são como as águas de um mar calmo, onde as ondas se fazem ausentes. O sono não chega, pois se perdeu. Faz 6 horas que não a vejo. São 6 séculos de distância. Hoje dormirei sozinho, num quarto de hotel em São Paulo. Sei que vou sonhar contigo.
Fernando Boigues, além do médico que a gente falava aqui, vamos falar agora do poeta. Porque Sim. a essência do que você acabou de fazer, que leu o seu poema, falou de amor com tanta intensidade, ela é muito a essência do ser humano, do sentido da vida. Esse é o lado poeta de Fernando Boigues agora?
É, eu acho que é. Na verdade, minhas filhas sempre me incentivaram muito a escrever, porque eu sempre gostei de escrever, né? E há muitos anos eu escrevia o que eu chamava de soleiras, que eu adoro as soleiras das portas, né? Eu adoro tirar fotografia de soleira, porque eu acho que é uma passagem ou para um encarceramento ou para uma liberdade, dependendo do lado que você está indo.
Nossa, que interessante
e
essa visão.
Sempre é para você fazer alguma coisa por sua vida, por sua vontade, ou por uma vontade não sua, mas que os outros te obrigam. Então, aí há mais de 10 anos, a Amanda, né, que é a mais nova, a Fernanda mais velha, a Amanda, que é a mais nova, ela é professora de português. E aí ela diz assim, não, paizinho, você gosta de escrever, vai lá para a Estação das Letras, lá tem uma oficina de poesia.
É verdade, é verdade.
Ali eu comecei com a Suzana Vieira, Suzana Vargas, me perdoa, Suzana. Com a Suzana Vargas, depois fiz uma oficina com Eu Canaã, e há mais de 10 anos eu estou com Carlito Azevedo. E aí eu descobri tudo sobre, tudo é um exagero, mas muita coisa sobre a poesia e de que ela não era simplesmente você fazer pequenas rimas ou qualquer coisa assim. Era mostrar o que você tem dentro de você. E numa época, lá onde ele passava os exercícios, uma vez ele passou um exercício para a gente criar um personagem que passeasse pelos poemas. E aí eu adorei aquilo. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que criar um personagem. Aí eu lembrei muito dos pacientes, das coisas que eu passava dos pacientes que eu atendia nos manicômios judiciários, no Hospital Central Penitenciário, e mesmo nos meus pacientes fora de consultório, tudo isso, ou nas clínicas. E aí eu falei, mas isso é muita dor. Né? E que nome que eu vou dar para esse personagem? Ele tinha levado um exemplo do Herbert, né? um poeta polonês, que tem o Senhor Cogito, e eu adorei o Senhor Cogito. O Senhor Cogito, ele se dá o prazer de tudo, até de conversar com Deus. Aí então eu peguei e falei, Dorito. Aí chegou em Dorido. Aí eu falei, mas Dorido, será que existe Dorido? Não é dolorido, né? Eu falei, não, mas é o meu personagem, então vai ser Dorido. E o senhor Dorido, que até o Carlito diz que é meu alter ego, ele realmente coloca, né, as passagens que eu coloco nos poemas e coloco ele nesses poemas, eu acho que dá uma vida maior, porque tem uma pessoa ali, você vê um indivíduo que está olhando o que tem ao seu redor ou que tem na sua vida.
Não, e é muito bom você falar nesse ponto, porque a gente ultimamente acho que anda carente de indivíduos que olhem ao seu redor.
Isso mesmo.
Não é, Fernando? De pessoas que observem o outro, o sentimento do outro, e que haja essa troca. Então, isso que você está falando do seu personagem estar presente marca também uma necessidade sua de mostrar o quão presente é importante que o ser humano esteja em vários lugares e várias histórias, para que ele possa sair e entrar das portas e das soleiras, né, Fernando?
É isso mesmo.
Com a vontade e a liberdade que quiser.
Kátia, e tem uma coisa que acontece muito comigo, né? Eu sou muito emotivo, né? Dizem que sou sensível até demais às vezes, mas eu amo o ser humano. E para mim, eu sempre digo, quando eu dirigi alguns hospitais mais sofisticados, onde tinham algumas estrelas, diziam assim: você não vai dobrar essas pessoas, esses médicos, você não vai dobrar. E eu dizia: ninguém resiste a um carinho. E realmente é isso, né? Meus amigos às vezes brincam comigo porque eu chego e beijo todo mundo, né? Não basta só abraçar. Eu dou um beijo, eu gosto, eu acho que isso faz com que você quebre isso que você falou, um gelo um pouco nos outros. E eu, apesar dos 67 anos, eu, por exemplo, participo de um grupo de médicos que chama Humanidades na Saúde. E isso é muito importante a gente participar, porque se os médicos são médicos tidos como classe A do Rio de Janeiro, enxergaram que precisava, que a saúde precisava humanizar, é porque o negócio não estava tão bom assim. E esse grupo já trabalha junto há 3 anos, fazemos reuniões, Dr. Ricardo Cruz coordena reuniões mensais no hospital, e a gente, então, ali a gente pode discutir. E o próximo evento, por exemplo, é quinta-feira, sempre numa primeira quinta-feira do mês, vai ser sobre felicidade e a saúde, né? Antes de ontem foi o Dia Internacional da Felicidade, né? Isso é muito importante, a gente tem que fazer. Não existe uma felicidade total, né, Kátia? Mas os momentos felizes a gente tem que curtir muito, é de extrema importância. Ontem foi dia da poesia, né? Então, é muito importante que as pessoas estejam mais próximas. A minha casa sempre, a Cat adora, eu adoro, minhas filhas também, adoramos festas, né? Então, a gente sempre abre as portas, a gente sempre está com amigos, com a família. A família, para a gente, é muito importante, muito, de extremo. Todo mundo se envolve com isso.
Isso que você fala em relação aos momentos felizes, às vezes a gente ouve falar, né, Fernando? Ah, eu preciso correr atrás da minha felicidade, ou eu preciso ir atrás da minha felicidade. Ora, gente, felicidade pode ser aquele momento que você está simplesmente mesmo ali, tomando um copo d'água de forma simples, porque você está muito bem.
Isso, e pode estar até sozinho.
Lógico. Isso. Felicidade pode ser esse momento em que nós estamos aqui falando de poesia.
Com certeza.
Não é, Fernando Boigues? Ou falando de um trabalho, como você diz, que médicos estão realizando para humanizar a saúde. Então, isso tudo eu acho que são pontos que a gente precisa refletir mais. E como a poesia nos ajuda nisso.
Muito, muito.
Não é?
Nos ajuda muito.
Eu vou pedir a você agora para você ler um segundo poema do seu livro, O Senhor Dorido e Outros Poemas.
Eu escolhi aqui o primeiro poema, o que abre o livro, né? Porque aqui já dá para ver mais ou menos em que pé que a gente fica. Dos Atos do Senhor Dorido. Você só sabe que ele respira porque mexe os olhos. O asfalto molhado, lambido por 1000 pneus, brilha de felicidade. O corpo do Senhor Dorido não mais convulsiona, treme. O recôndito aquático o oprime, e a alma do Senhor Dorido está suspensa nessas águas. Sumarento, ungido pelo sebo de seus poros, ele medita e sofre sobre tudo. Suas noites álgicas, passadas em solidão, nunca foram suas. O pesadelo do Senhor Dorido numa enorme caixa, se enruga e cai como uma pedra sobre seu peito. E a falta da luz da fresta, da noite fria, escura e sem lua, de lua nova, mais o aflige. Nos dias sem sol e nublados, não define o que é dia ou o que é noite, tem apenas a escuridão.
E aí a gente vê a presença do senhor Dorido também, né, no poema que abre o seu livro. E vale a gente dizer e não deixar passar essa explicação que o Fernando Boeggis deu da participação dele em oficinas na Estação das Letras com Suzana Vargas e também com Carlito Azevedo e tantos outros professores e escritores ligados à literatura que o fazem tão bem. E o quanto é importante essa experiência de aprendizado, não é, Fernando?
Com
Porque
certeza.
Abre muitas vezes um leque de oportunidades para pessoas que não imaginavam a sua capacidade com a escrita. E eu sempre digo, todos nós podemos escrever. Nós todos temos muito dentro da gente o que dizer. E muitas vezes não sabemos como.
Isso
então,
mesmo.
É interessante a gente encontrar com outras pessoas que podem nos abrir caminhos para isso.
É, e eu sempre tive esse pensamento porque depois que eu me formei, depois que eu vim para o Rio de Janeiro, eu fui fazer medicina do trabalho, né? Trabalhei em estaleiro, trabalhei em empresa de açúcar. Eu nunca parei para fazer somente uma pós-graduação ou qualquer coisa dentro da área médica, porque eu sempre quis ouvir outras vozes. Então eu fiz ergonomia, eu fiz a medicina do trabalho, que eu já tinha feito, fiz um MBA executivo, que era de gestão, mas eu fiz também design de joia na PUC. Fiz um IAG Master de Marketing na PUC, porque eu queria ir nesses locais, como nas oficinas, são pessoas muito novinhas, né, que cheias de sonhos, às vezes bem engajadas em alguma coisa, e isso nos dá vida, né? Faz com que a gente veja que não é à toa que a gente está aqui no mundo. Então, e daí eu consigo tirar coisas para a minha própria vida, para poder passar para os meus netos, e eu aprendo muito. Eu aprendo muito com os meus netos, né? Eles estão na faixa de 7 anos. Eu tenho 2 netos meus, né, que são filhos da minha filha, Joaquim de 8 e Rosa de 7. Mas eu tenho a Clarinha, a Maria Clara, que tem 7 anos, que é filha de uma sobrinha filha, que eu chamo, porque ela morou muito tempo com a gente. Então, essas crianças, tem uma novinha lá agora que é toda espivitadinha, de 4 anos, que é filha de um sobrinho meu também, e que todo sábado estão lá em casa. Então, essas crianças nos dá muito vigor e faz a gente poder pensar melhor na vida, e que não basta só querer ou o trabalho ou a tristeza, tem que ter felicidade, tem que ter poesia na vida.
O quanto, Fernando Boeggis, essa felicidade pode estar no outro, não é?
Isso mesmo.
O quanto essa felicidade pode estar num livro que a gente lê.
Esse é um livro de extrema importância.
Numa poesia em que a gente, quando termina de ler, a gente quer ler de novo ou quer ler mais.
Isso.
Eu costumo dizer que os poemas, eles trazem essa possibilidade a todos nós. Que se leia um poema com muita calma, com muita atenção, com
Isso.
certeza aquele verso sempre vai dizer alguma coisa a você ou vai trazer alguma coisa, mesmo que o autor não tenha tido aquela intenção, mas ele vai falar disso com você. Fernando Boeggis, aqueles ouvintes, leitores que quiserem conhecer o seu livro, ler as suas poesias, O Senhor Dorido e Outros Poemas, como é que podem fazer?
Olha, em loja tem na própria editora, que tem uma loja ali, a editora Sete Letras, que fica ali em Ipanema, né, na Visconde Pirajá, ali no 580, ou naquela livraria da Travessa ali também perto. ou então pelo site da própria editora Sete Letras.
Gente, o Conversa com o Autor de hoje termina por aqui, com gravação e edição de Rafael Napoleão. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa. Muito obrigada.
Conversa com o Autor.